Crazy Metal Mind. Il Padre, il Figlio e lo Spiritus Malonis Celestis Delenda est. Antichristus, il Figlio de Satanas, infestis summa.
Headbangers, hippies, grunges, punks, góticos e pessoas de merda que escutam essa bagaça. Eu sou o Cassiano Becker e está começando agora mais um episódio do Crazy Metal Mind.
Olha só que alegria, até o primeiro que fez tão animado quanto eu. Os outros ficaram todos fazendo isso aí, curtiu o clima, cara.
Eu hoje apresento o programa e tenho aqui como convidado ele que é o chefe, é o patrão, é o cara que tem o nome na fachada da empresa. O homem que as mulheres querem ter e que os homens querem ser. Vamos no metal.
Ah, não adianta puxar saco, tu não vai ter aumento. Mas, cara, eu acho que se alguém coordenasse eu ia ficar sem saber o que fazer aqui, é tão estranho isso.
É que tu só sabe mandar, cara. É
me devolve, me devolve.
Um ponto da vida do cara que o cara não sabe mais ser peão, né?
É, exatamente. Me devolve o microfone principal aqui, me devolve. Sério, vai pro teu canto. Então, Daniel Ezerhard foi pra São Paulo numa reunião de negócios do Crazy Metal Mind.
Mas já é a parada do orgulho gay?
Foi, ele pediu pra não contar, dizer que era coisa da firma. Mas ele foi semana passada, ele tá voltando, ligou agora há pouco. Ligou não, mandou um SMS, disse que tá saindo do aeroporto. Então eu acho que é pro final do podcast ou pra leitura de e-mails ele deve aparecer aí. Então aguardaremos, Daniel.
Direto do aeroporto.
Exatamente. E é uma banda também que ele não conhece, então não vai fazer grande falta, exceto pelas piadinhas sem graça que ele faria. Eu acho que é até bom dar um descanso depois do último podcast, o Revenge, que eu e ele extrapolamos.
É, 6 minutos foram assim uma enxurrada de palhaçada, né?
É, eu ainda estou magoado com o Sr. Gene Simmons.
Você acabou com meus sonhos, né?
Exatamente, minha vida é uma mentira. Mas então, queridos ouvintes, estamos aqui pra falar possivelmente da banda mais nova que a gente já falou no Crazy Metal Mind. Talvez o Avenged seja mais nova, não sei bem, não lembro quando que o Avenged foi criado e também não me importo. Vamos falar de Ghost, cara, essa banda que surgiu pra grande mídia faz pouco. E tá cada vez ganhando mais fãs, tá chamando bastante atenção, inclusive vai estar no Rock in Rio devido ao grande, me fugiu a palavra agora, grande repercussão que ela está.
É, repercussão, visibilidade, abre o dicionário, abre o dicionário.
Pega o dicionário do Murilo que ele deixou ali na prateleira.
O dicionário que ele escreveu, né?
Sim, claro, em vez de Aurélio é Murilo.
É, dicionários Armageddon.
Mas foi ano passado, né, que tu me apresentou, foi o Cassiano que me apresentou essa banda.
Na verdade, um amigo meu me apresentou e daí, né, por vicissitudes da vida, eu acabei apresentando pra ti. E foi mágico, uma banda fantástica pra ser uma banda tão recente, né?
Exatamente.
Se tu remontar, a banda foi formada em 2008 só, é. Então são só 5 anos de existência.
Muito
e
bem.
Os caras já estão tocando no Rock in Rio, né?
Mas então vamos deixar de frescura e é o brief oficial, o podcast sobre a banda e pra produção subir a trilha, vamos falar de Ghost! Já comentou, foi criada em 2008 e é uma banda da onde? De onde?
A banda é de Lidköping, na Suécia.
Lidköping.
Lidköping, isso aí.
Lidköping, que bonita pronúncia, sueca.
A gente deve estar falando super certo também, né? O meu sueco tá meio enferrujado, né? Mas eu acredito que seja isso.
Não tenho praticado muito.
É, não tenho praticado até, né? Porque eu não ando indo mais tanto à Suécia como eu fui anteriormente, né?
Em outros lugares.
Mas é legal ver, assim, sobre a criação da banda. Vou explicar um pouquinho pro pessoal. A banda tem 6 integrantes e o único que é diferente é o vocalista, que é o Papa Emeritus, agora segundo, que, né, tem todo esse visual como se fosse o Papa ali do rock and roll e do Papa do Diabo ali. Ele é todo meio satânico e tal. E todos os outros integrantes são os... seriam carniçais sem nome. Os Nameless Ghouls.
Meio satânico foi bondade tua.
É, meio, né? A questão é que um deles, em entrevista, ele comenta o início da banda, ele fala, tipo, começou com um monte de músicas ali, a gente criou um monte de coisa, e desde o início a gente sempre teve esse sonho de fazer uma coisa meio horror show, sabe? Junto com rock and roll. Então, eles começaram a bolar toda essa ideia do Ghost ali em 2008, e desde o início, ela sempre foi pra ser essa coisa, assim, esse visual do cenário do show ser uma coisa meio igreja.
Esse negócio mais teatral.
É uma coisa bem teatral, então eles ficaram praticamente 2 anos só bolando como eles iam fazer pra desde o início lançar a banda ali sem ninguém saber quem é que eles eram, e as roupas, e os cenários e tudo. E daí então a banda foi lançada, tipo, o primeiro EP deles foi um vinil de três faixas que eles lançaram 2 anos depois, 2010.
Isso é foda.
E daí aquilo ali já deu origem ao primeiro álbum da banda, né?
Sim.
Que é o álbum que a gente conheceu junto e começou a conversar sobre a banda, né?
Mas pra quem não conhece, nunca viu a banda, nem sabe do que a gente tá falando. Resumindo, é um cara vestido de papa, do demônio, porque é cheio de cruz invertida e ele tem uma caveira pintada na cara. E o resto da banda são todos caras encapuzados, sem tu não enxerga o rosto deles também.
É, tudo de máscara e tal.
Exatamente. E é mais uma daquelas historinhas de tu não saber, aquele misticismo, aquele marketing por trás da banda, de tu não saber quem é que tá tocando, quem são os músicos, tá ligado? O que alimenta, faz grande parte do sucesso da banda é isso. Tem gente que diz que não, que isso é bom pra... Porque daí o foco vira só na música, mas eu acho que se, não, se eles fossem de cara limpa só tocar...
É, se eles estivessem tocando as músicas que eles tocam, com as letras que tem, e eles tivessem tudo de calça jeans e camisa branca, não ia ser a mesma coisa.
Ia ser mais uma banda foda de heavy metal satânico, tá ligado? Não tô desmerecendo as músicas, que puta que pariu, são muito fodas, mas metade do impacto é por causa do visual deles.
É a performance, né?
Que é a grande genialidade deles, que eu acho que é isso, cara, eles conseguiram criar, eles não criaram uma ambientação macabra só na música, é tudo, eles pensaram em tudo, tá ligado? Não se revelar o nome deles, o figurino, o cenário do show e principalmente a letra e o instrumental, que eu acho que é o grande mérito deles, que é simplesmente genial, cara.
Eles têm essa coisa, parece meio sujo, assim, de anos 70. Eles mesmos argumentam que as influências deles vêm de Black Sabbath, de Blue Oyster Cult, que são bandas fodas e, né, são referências muito boas. De fato, o que faz eles ser diferente disso tudo é essa aura que eles têm, sabe? Não é só eles cantar sobre o diabo ou o que for. Eles estão ali naquela performance no palco e tu olha os shows deles. Eu vi alguns shows deles no YouTube e tal. A impressão que dá, assim, que o cara tá num ritual, assim.
Exatamente.
O cara num ambiente, tem uma atmosfera, assim, que o show deles deve ser do caralho de ver ao vivo os caras.
Tanto que, mesmo que tu não entenda a letra, não dê bola, porque quem acompanha sabe que meu inglês não é dos melhores. Mesmo,
opa!
Mesmo tu não sabendo o que a letra tá falando, exceto um Satanás e um Lúcifer que te escapa, mesmo assim tu sente o clima macabro, tá ligado? A letra, mesmo sem a letra, se fosse só instrumental, já ia fazer o serviço que eles querem, de tão bem elaborado que é tudo, todo o conjunto da obra. Mas pra quem não conhece, falando de música, como que a gente pode definir? Eu acho complicado, porque eu digo que eles criaram um gênero próprio. Tem umas características muito óbvias de Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Mercyful Fate, que tu nota, assim, de cara quando ouve, mas é um negócio muito peculiar e próprio deles, principalmente com o segundo álbum.
Essa coisa de álbuns, eles... entrevista de um dos integrantes ali mesmo, eles também dão entrevista tudo encapuzado, de máscara e tal. Em entrevista, um deles diz que... é perguntado justamente sobre isso, a questão dos álbuns. Tá certo que a gente não tem como ter uma comparação, porque são dois, então não tem como tu ter, assim, uma amostragem muito grande. Mas os dois álbuns são muito diferentes um do outro.
Sim,
um é bem um heavy metal mesmo, assim, um hard rock, assim, uma coisa meio setentista. E esse novo, como tu falou, ele dá uma cara, assim, diferente. Ele já tem uma coisa meio, até meio pop, assim.
né?
Mas é um pop do caralho de escutar, sabe? É algo que ficou bom e é a característica deles de igreja, de coisa, aqueles teclados, órgãos, assim, de igreja. Os vocais, tem muita coisa, assim, como se fosse coro de igreja cantando mesmo, que é do caralho, cara, é muito foda.
É, pra explicar, assim, a característica principal da música, é como se fosse música de igreja, só que aquela macabra, pra definir bem... Lembra?
É, como se fosse aquelas músicas que, tipo, tu vem em trilha de filme, assim, que é pra dar aquela coisa macabra.
É,
assim.
Aquele órgão bem marcante. Pra que vocês entenderem, a intro de Mr. Crowley do Ozzy se encaixaria perfeito numa música do Ghost, tá ligado?
É aquele
feeling, tá ligado? É o órgão. Se não fosse o órgão ali, cara, a banda perdia completamente a moral. O vocal...
Eles até comentam, agora tu falou em Mr. Crowley, eu lembrei de uma coisa. Tem o último clipe que eles lançaram, que é da Secular Haze, que é o primeiro single, no caso, desse CD novo. Eles gravaram ele todo num estúdio, antigo, com uma câmera de, se não me engano, 1971, que é pra dar aquela... Que tu olha o clipe, ele parece um filme velho.
Sim, tu assiste,
mas ele não é, ele não é um vídeo novo, digital, com um filtro. Ele é gravado como se fosse um filme velho, entendeu? Ele é gravado hoje como se fosse um filme velho. Então, eles usam isso também pra questão da sonoridade da banda. Ele não foi todo gravado analógico, CD e tudo, mas eles comentam que a ideia é sempre dar essa ambientação de 1970, 1980, assim.
Eu até vi gente reclamando disso, que é só mais uma banda que, querendo parecer velha, sua velha, tá ligado? Mas eu acho isso bacana.
Mas e daí quando as bandas novas tentam trazer coisas novas, a gente fica falando, pá, mas as antigas são muito melhor. E daí, tipo, vira uma situação só de reclamar também, né?
E que é um pouco da característica dessa juventude de hoje em dia.
É, todas as juventudes são assim.
E não tô me excluindo disso.
É, né?
Mas assim, se for definir mesmo a essência, se não for dizer que eles inventaram um gênero novo, é heavy metal, com uma mistura de rock psicodélico, assim. Acho que se tu misturar o estilo do Black Sabbath com o Blue Oyster Cult, isso resume bem, explica bem. Só que daí...
aquele psicodélico, aquele progressivo que não é tão loucão, assim.
É, do Blue
Oyster Cult. Mas tu vê as influências, assim, que às vezes a música tá num esquema e ela quebra, vira um ritmo diferente, parece que são duas, três músicas dentro de uma só, assim.
E essas duas bandas misturadas, características delas, mais a peculiaridade do Ghost, que é esse cathedral rock, digamos assim.
É, a gente chegou a brincar com a história do church metal, né?
É, exatamente.
Um metal de igreja, assim.
Porque, cara, é fantástico, cara. Eu não lembro da última banda que me encantou tanto quanto o Ghost. Eu ouvi a primeira vez com o Cassiano num carro, até, sem prestar muita atenção, nós estávamos
na frente do bar, num...
É, carro. E daí eu já achei do caralho, tá ligado? A primeira coisa que me lembrou, o vocal me lembrou o Ozzy. Hoje eu não acho nem um pouco parecido, só é agudo. E daí eu, do caralho. Aí quando eu baixei o primeiro, baixei não, quer dizer, eu comprei na Saraiva. Comprei o primeiro CD do Ghost, eu ouvi, que coisa foda. Só que eu achei do caralho e ponto, tá ligado? Massa, pra ouvir de vez em quando, assim. Quando saiu o segundo álbum, velho, puta que pariu, tá brigando pra ser uma das minhas bandas favoritas.
É, esse segundo álbum, ele é muito foda, né, cara?
Cara, tá genial. Vamos tentar não fugir tanto na ordem cronológica, então vamos primeiro pro primeiro álbum.
Primeiro álbum, eu acho que, olha, pra tu pegar um álbum de estreia de uma banda, é difícil tu ver um trabalho foda que nem eles fizeram no primeiro álbum, na minha opinião, assim. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui, eu não tenho noção teórica de nada. Eu não sei se aquilo ali tá certo, se tá errado, se a mixagem foi boa, se a produção do álbum foi do caralho, não sei de nada.
Só um parênteses aqui, que eu quero deixar claro sempre nos podcasts a partir de hoje, porque tem muita gente confundindo, que aqui não tem nenhum músico profissional, que não tem nenhum crítico de música, a gente é fã falando pra fã, tá ligado? Aqui é a impressão de um fã sobre as músicas, então não venha encher a porra.
Exato, tipo, a gente faz isso aqui porque a gente gosta de rock e a gente só quer falar sobre eles.
Exatamente, tá ligado? A gente não é crítico.
Então, continuando, né? Fechando parênteses, o primeiro álbum, ele teve uma... Ele era pesadão, assim, ao mesmo tempo ele tinha uma vibe tão de banda antiga, de banda clássica do rock, assim.
É, mas tu tem que ver que é pesadão comparando com o segundo, porque se tu for ver com o heavy metal em geral, ele já não era pesado.
Ele não era tão pesado, assim, assim, mas ele tinha algumas, assim, ele tinha umas duas ou três músicas no álbum que elas eram mais pegadonas, assim, que tu via as guitarras, elas eram bem pesadas, assim, a distorção já era mais pegadona, assim, que já não tem nesse álbum, né, no segundo. Sim, mas o primeiro já... ele tinha músicas lindas, cara.
Eu diria mais, ele ainda tem músicas lindas.
É que aí que tá, né, como eles pegaram essa questão de fazer álbuns diferentes, né, tipo, voltando pra aquela que eu te falei, que eu vi aquela, uma entrevista deles, de um deles, né, e ele perguntaram sobre essa questão do álbum, se eles eram bandas que faziam, tipo, trabalhos por álbuns. E daí ele comenta, a gente não é uma banda que faz, que de dois em dois anos junta 8, 10 músicas e lança um CD, sabe? Eles usaram referência à questão do Iron Maiden nos anos 80, que quando lançavam um CD novo, era o Ed com uma roupa nova, era o cenário diferente, era toda a ambientação do álbum, as letras das músicas, todas voltadas pra um trabalho fechado novo, sabe?
Isso é uma coisa, cara, que eu tô tentando mudar em mim mesmo, porque até pela minha geração, que a gente já praticamente se criou da adolescência em diante, já foi com MP3 e a internet estragou um pouco isso. A gente baixa muita coisa solta e tu não consome mais o álbum. E as músicas que a gente consome antigas, elas eram muito compostas pro álbum. Tu não...
Era pro cara botar o vinil, é porque o cara não trocava de faixa, né? O cara põe o vinil da 1 e escuta até o fim.
Exatamente. Né? Se tu ouvir o álbum inteiro, principalmente os conceituais, é outra experiência, completamente diferente. Então, isso que eu tô me policiando pra começar a ouvir os álbuns na íntegra, juntos, tá ligado? Porque a experiência que tu tem é muito maior, muito mais...
É bacana. De desligar o shuffle do MP3 player.
Exatamente. Né? E até é uma indicação pra vocês ouvintes, façam isso com álbuns que vocês acham foda. Ouçam eles na íntegra.
Mas daí pra... continuando ali a questão do... que a gente tava falando do primeiro álbum, a música Ritual, ela é muito foda, cara. Foi a primeira música deles, assim, que eu comecei a escutar. Quem me indicou pela Elizabeth, que também é muito foda, sabe?
Então, tipo,
a música toda, ela é suavezinha, ela tem uns vocais bonitinhos e tal, e daí fala da baronesa, de dama de sangue lá, a mulher que matava as pessoas pra se mergulhar no sangue e ficar jovem pra sempre. E aquilo eu achei do caralho, sabe?
História real.
História real, né? E daí eu achei aquilo massa, assim, achei interessante a abordagem, assim, que não era um som pesadaço, trecheira total, assim, pra falar do assunto tão pesado, sabe?
Isso foi a primeira coisa que me chocou, digamos assim, foi que, letra satânica pra caralho, não tô pra ver banda mais satânica do que essa, e das que eu conheço, né, óbvio, eu sei que no black metal da vida deve ter, tu pensa, deve ser uma trecheira, ou no mínimo pesado pra caramba, e cara, é harmonioso, é lindo, é hipnotizante até.
É aí que tá, tem muitas músicas que elas são tipo, tu escuta elas, elas são bonitas de escutar, assim.
Cara, é um heavy metal leve, não é nem pesado, tá ligado? A gente quando fala pesado é comparando com a própria banda, assim, uma música com a outra, o álbum, mas é um heavy metal leve, assim, no geral. O primeiro álbum até era um pouquinho mais pesado, tinha uns riffs mais agressivos, mas mesmo assim não dava pra considerar algo pesado.
Cara, e aí que tá, tipo, depois de sair da Ritual, o cara vai pra algumas outras músicas, aquele álbum, ele é todo assim. É isso que eu acho que eu comecei a achar mais legal a partir do lançamento desse segundo álbum, sabe? Que foi lançado aí, pra quem tá escutando o lançamento, foi lançado nessa semana.
Exatamente.
O álbum foi lançado dia 16 de
tá
abril.
Gravando,
né?
Por isso, inclusive.
Exato, a gente... nós podíamos fazer um podcast sobre Ghost, né? Tipo, o segundo álbum foi lançado hoje, no caso, quando eu e o Metal começamos a conversar de fazer esse podcast. E ele era tão foda, cara, que a gente tinha que falar alguma coisa a respeito.
A gente até
podia deixar ali.
A gente até pensou em fazer sobre o álbum, só sobre o álbum. Só que daí, como é uma banda nova, quase ninguém conhece, a gente vamos compactar tudo e falar dos dois álbuns e da banda em si pra...
Isso. Pra dar até... Pra quem conhece, a gente tá dando opinião do que a gente acha sobre o álbum. E pra quem não conhece, também tem essa oportunidade de escutar um pouco da trilha do CD aqui, alguma coisa que a gente vai botar junto no post aí, alguns vídeos, e conhecer um pouco mais a banda, porque o som é muito massa.
É genial, cara, é genial. Eu até tava comentando com o Cassiano, já fugindo um pouco do álbum, que, cara, o Ghost me deu a esperança de que vai ser a nova grande banda do rock, cara, do rock and roll. Não tô dizendo que vai ser um novo Black Sabbath, acho que não, isso nunca mais vai acontecer, até porque não tem como transgredir tanto e ser tão genial, mas eu acho que ela vai chegar num patamar de mainstream, assim, dentro do rock, no mesmo que tá Slipknot e System of a Down, que são grandes hoje em dia.
Eu quero ver a apresentação deles no Rock in Rio, cara. Eu acho que isso pode ser um divisor de águas pra banda também.
Também acho.
Acho que pode ser essa coisa de... Porque é que tá, eles começaram... A banda surgiu tão rápido, isso chamou tanta atenção, porque tem muita gente conhecida e grande no rock que começou a tocar com os caras. Tipo, eles... O primeiro post no Crazy Metal Mind, pra quem não lembra, a gente vai botar o link aí no post do podcast. É que eu comecei a comentar da banda e tal, justamente por isso. Eu conheci, achei massa e tal. E daí eu comecei a pesquisar sobre eles, e daí tava naquelas que eles gravaram o primeiro EP, o primeiro single pra esse segundo álbum. Foi um cover que eles fizeram de ABBA. E quem faz a bateria nesse cover é o Dave Grohl.
É, mas o Dave Grohl também tá rosto de festa, né? Tá
em... Mas é uma coisa assim, tipo, eles tocaram com o Dave Grohl, daí teve vários festivais que eles fizeram, em uma turnê, eu acho, pelos Estados Unidos, que eles tocaram com, no, tipo, com gente que nem Mastodon, que nem Opeth, que são algumas bandas mais pesadas, que estão começando a tomar também corpo, que estão começando a aparecer bastante.
O James Hetfield do Metallica apareceu com uma camiseta deles.
Pois é, e daí todo mundo começou a perguntar quem é o Ghost, então tem muita... Começou a se criar essa imagem em volta deles, justamente porque tem gente que é referência, tipo, que nem tu falou agora, e o Dave Grohl, essa galera, que meio que apadrinhou a banda, sabe? E tu sabe como é que é, quando tem um padrinho forte é sempre mais fácil.
Ah, claro, sem dúvida. Voltando pro primeiro álbum, então, os destaques ali, tu falou, cara, Ritual, ou Ritual em português, não sei pronunciar isso em inglês, é Ritual.
É Ritual.
É, cara, eu acho a mais foda. Eu achava antes a Elizabeth, aí hoje em dia ouvindo com mais atenção, cara, Ritual eu acho, cara, genial, cara, o refrão, cara. Eles sabem fazer refrão como ninguém.
É.
E eu tava reparando, outra característica foda é que eu reparava, cara, os refrão deles, o vocal parece que tem um coro com ele, mas não tem. É o órgão, cara. O órgão do refrão faz a
O órgão canta junto, né?
Exato, faz parecer que tem 10 caras cantando junto com o vocalista. E só tem ele cantando. É muito, muito empolgante, muito foda, cara. Dá vontade de sair queimando igreja. Não, brincadeira, tô brincando.
Não queimem as igrejas, pelo amor de Deus.
É, tô brincando, tô brincando.
Já chega o pessoal, aquele da Noruega, né?
Né? Outra música que eu acho genial desse álbum é a Conclave com Dio.
A primeira, né?
É, a primeira, porque tem a Deus Culpa, mas é só uma intro.
É uma intro.
Cara, o baixo dessa Conclave com Dio, cara, é simplesmente...
Aquela abertura com o baixo já, né?
Sim, sim, é o baixo te dando uma porrada no peito, tá ligado?
O primeiro CD todo, cara, pra quem curte o som um pouquinho mais pesado, assim, mas não tão extremo, ele é lindo, né, cara? Ele é lindo, muito foda, as músicas muito boas. Eu tô meio emocionado com esse CD novo, sabe?
Sim, eu também, eu tô demais, até...
Eu acho a Prime Mover, cara, que tu comentou agora, tipo, dá uma destrinchadinha, assim, de algumas músicas. A Prime Mover é muito a fuder. E a Satan Prayer também. Junto com a Ritual e a Elizabeth, é aquelas que dá pro cara dar uma levantada, assim, como talvez os destaques do álbum.
Sim. E foi um excelente álbum de estreia, cara. Foi perfeito, como pra mostrar como é que a banda, pra estourar pro pessoal. Eu até achei que isso, eu não sei se foi pra nós aqui, que chegou um pouco atrasado, ou se ele realmente só veio ficar na boca do povo ano passado, em 2012.
Porque a gente conheceu ano passado, 2012, e de lá pra cá, eu não sei se é aquela coisa da gente começar a procurar sobre os caras e ver que eles estão sendo conhecidos, né? Mas começou a aparecer e os caras começaram a aparecer. Hoje, tu vê aí sites de rock and roll gringos, assim, que o cara segue no Twitter, sei lá, e estão falando dos caras todo dia, cara.
E pra vocês verem o quão genial era, eu lembro na época tava eu e o Cassiano ouvindo a Full, o primeiro álbum, nós pensava, porra, cara, dá uma tristeza de saber que eles só têm um álbum.
Mais,
tá ligado? E eles não tinham nem divulgado nada que estavam gravando.
É tanto que quando eu fiquei sabendo do segundo álbum, me deu, assim, uma mistura de felicidade, me deu um ruim também.
Porque... Dá um medo, né? Bate um medinho.
É aquela coisa, tipo, é que nem, sei lá, autor com o segundo livro, talvez, que tu Sim. fica naquela, assim, tá, mas o primeiro foi tão bom, sabe? Será que eles vão conseguir chegar nesse nível de novo? Eu acho que o massa, justamente, dessa coisa do trabalho ser fechado, tanto que tu vê os álbuns sempre começam e terminam com músicas instrumentais, né?
Sim.
Eles sempre ele tem uma introdução, ele tem um epílogo e um prólogo e um epílogo, sempre assim. Ele sempre começa e termina. Ele parece uma história fechada dentro do próprio álbum mesmo. É, o legal desse segundo é isso, assim, tipo, eles não se propuseram a fazer o mais do mesmo.
Isso, sabe? Foi, cara.
Tipo, eles não tocaram aquelas mesmas guitarras daquele mesmo jeito. Eles não, simplesmente pegaram e contaram outra história com aquele novo CD, sabe? Exatamente. É uma história diferente, então ela tem uma introdução, ela tem uma entrada instrumental nova, ela tem uma saída, um final ali, um desfecho instrumental com uns coros, assim, parece coro de igreja, que fecha o álbum. E aquela história contada ali dentro, ela é diferente da história do primeiro, sabe? Não é a mesma história contada duas vezes, assim. E isso foi sensacional. Quando tu escuta o segundo álbum inteiro pela primeira vez, assim, tu vê, putz, os caras fizeram um trabalho original de novo, sabe?
E esse é mais um mérito absurdo deles, porque, tá, divulgaram o segundo álbum, mas puta merda, cara. Agora eles vão ter que provar se eles são realmente uma banda foda ou se é só mais uma que deu sorte no primeiro álbum, gravou, foram bem pra caralho. Ou vão fazer a mesma coisa, se manter na zona de conforto e vai ser mais do mesmo, ou eles vão perder a mão, sei lá, não vai ser tão genial quanto o primeiro, porque foi tipo,
às vezes tem aquela coisa do cara se assoberbar, né?
O segundo álbum é sempre mais difícil, eu acho, cara, pra uma banda, porque...
É, tipo, corre o risco do cara entrar lá e fazer só a mesma coisa de novo, ou do cara se achar muito grandão, assim, querer ousar pra caralho e ficar desproporcional, ficar uma droga. E não, foi na medida, né, cara? Foi diferente, foi na medida.
O segundo álbum é o teste da banda, pra ver se ela realmente é digna de atenção ou não.
É, de tu começar a depositar, assim, de dizer, bah, esses caras aí vão ser fodas, esses caras vão ser grandes.
E aí que eles foram genial, cara. Porque eles mudaram demais. Eles não tiveram medo, teve mais essa, porra, a gente fez um álbum foda, o pessoal curtiu. Vamos continuar assim. Não, eles mudaram sem medo da crítica cair matando ou dos fãs não curtir. Eles mudaram, ficou mais pop, mais radiofônico, digamos assim, misturaram gênero pra caralho. Ainda vão
Eu acho que aí tem uma jogada até um pouco de marketing também, sabe?
Sim, mas continua.
Fazer o segundo álbum um pouquinho assim, mais na medida pra tocar no rádio, mas não tirou nenhum pouco do mérito, sabe?
Sim,
continuou um rock and roll foda escutar.
E apesar de misturar gêneros, deixar mais leve, continuou com a cara do Ghost, tá ligado? Até eu acho que deu mais cara de Ghost do que antes. Se antes tu ouvia e pensava, ah, isso aqui lembra Black Sabbath, isso aqui lembra Blue Oyster Cult, agora não. Agora tu vai ouvir uma música e tu vai falar, puta merda, isso aqui é Ghost, tá ligado?
É verdade, tem cara de tem personalidade, né? É,
eles carimbaram a característica deles, desse som de igreja, com esse órgão, com esse coral, digamos assim, esse ambiente que eles dão pra música, eles carimbaram afirmando que essa é a nossa marca registrada, e a gente faz isso bem, não importa o gênero. Pode ser num cover de ABBA, pode ser num cover de Beatles, pode ser num heavy metal, pode ser até numa música com violão que vira quase um reggae, uma surf music.
Uma coisa assim, tipo, dá pra traçar um paralelo com aquela questão de filme de terror e filme de suspense, sabe?
Sim.
Que eu acho que eles querem, a impressão que me dá é que eles querem dar cada vez mais essa aura, assim, não é? É que é uma coisa, essa coisa macabra, essa atmosfera macabra, ela tem que ter muito mais suspense do que violência, digamos. Não é assim, tipo, o som não precisa ser pesado, ele tem que ter ele tem que ser medido a ponto de te passar essa coisa, assim, de novo, a atmosfera essa, assim, meio macabra, meio sinistra. Eles tiram o peso, parece que a atmosfera cresceu ainda.
Tanto que o peso não torna tão macabro, o peso torna agressivo.
Exatamente, isso que eu tô dizendo. Tipo, o peso, ele tira a aura, sabe?
É, ele deixa mais...
Ele tira o sinistro do bagulho. Quando eles tiraram um pouco do peso do primeiro pro segundo álbum, eles deixaram ele ainda mais macabro, sabe? O som parece que ele tem tato, assim, ele parece palpável, sabe? Ele tem uma pegada, assim, uma atmosfera massa. Tipo, é o que o Pink Floyd fazia um tempo atrás com o progressivo, sabe?
Sim.
Que tu escutava o Pink Floyd e te dava, tu sentia aquela atmosfera viajando, assim.
É a ambientação, e aqui cara.
É a mesma coisa, só que com uma outra temática.
Eles não estão fazendo música, cara. Eles estão fazendo arte, tá ligado? Não é um produto, é arte, cara. É genial, isso aqui é muito foda. Tá certo que a gente pode estar um pouco empolgado em demasia, porque a gente tá no frenesi do segundo álbum que a gente ouviu agora, e a gente tava com medo, bah, e agora, e simplesmente eu, na minha opinião, não sei o que, eu acho que ele concorda comigo, foi melhor que o primeiro, tá ligado? Foi mais genial ainda, as músicas estão melhores, então eu fiquei maluco, porque eu tava com medo. Se viesse algo parecido, eu já ia ficar feliz. Aí eu fui ouvir assim, tá, ok, tri ansioso, vamos ouvir esse negócio. E é melhor, cara, eu quase chorei de emoção ouvindo ele. É,
eu acho que o que deixa a gente empolgado é justamente aquilo que tu comentou lá no início, sabe? Que é de tu ter... de tu tá presenciando, assim, algo que tu olha e, cara, essa banda vai ser do... vai marcar a época, assim, vai ser do caralho. Que é um pouco que eu senti, assim, porque eu curti muito System, sabe?
Sim.
E, bah, eu senti aquilo um pouco naquela época, sabe? Tu escutava System, ele era tão atual, mas tu sabia que eles estavam criando uma época deles, assim.
É isso, System é outra banda que praticamente criou um gênero novo, uma característica própria deles, né?
É, o estilo do System é System. Ninguém toca daquele jeito, sabe?
Exatamente. Que eu não gosto, mas respeito pra caralho.
Mas tem que aprender a gostar, cara. It's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Uma coisa que eu acho que não pode deixar de comentar é que tu falou antes já do cover do... Eu falei do cover do Abba, tu comentou do cover do Beatles. Cara, isso pra mim eu acho muito foda quando uma banda sabe fazer um cover.
Não é um cover, porque um cover seria, acho que... é que eu não sei exatamente a definição de cover, mas eu acho que cover seria reproduzir a música do mesmo jeito. Eu acho que
eles fazem uma releitura. Versão, né?
Uma releitura. Eles deixam com cara de ghost a música.
É, aí que tá, tipo, que nem a Here Comes the Sun. Que eles fizeram, o Metal sabe muito bem que eu não sou lá o fã de Beatles que existe nesse planeta, né?
Mas vamos mudar isso aí ainda.
Não, é aquela coisa, eu acho a banda muito boa, eu escuto, se botar pra tocar eu escuto, tem muita música desse que eu acho foda, eu só não consigo ter esse costume de botar Beatles pra eu escutar, sabe?
Sim, sim.
Mas, cara, aquela Here Comes the Sun que eles fizeram ficou, como a gente falou, tão no espírito da banda, tão macabra. Eles pegaram aquela coisa do Lá Vem o Sol e And It's Alright, né? Isso está tudo bem. E deixaram aquilo tão pra baixo, cara, tão soturno, assim.
É tipo, eles cantaram do jeito psicótico, tipo, a música alegrinha, tipo, ele cantando, ah, tá tudo bem, e com a faca na mão, tá ligado? Vai ficar tudo bem, Lá Vem o Sol.
Tipo, é como se ele tiver, é exatamente, tipo, Lá Vem o Sol e vai ficar tudo bem, sabe?
Tá ligado aquelas pessoas que são tão felizes que te dão medo? É quase isso, tá ligado? O cara é tão... ele é alegre, mas tu sente que, porra, eu não vou confiar nesse cara, tá ligado?
Ah, tipo, ele é alegre demais pra ser de verdade.
Né? É, exatamente.
Ah, cara, ficou uma música nessa aura que a gente falou deles, né? Tão meio pesada, assim, meio dark. E a música ficou linda. E essa versão do ABBA que eles fizeram de I'm a Marionette é a mesma coisa. Tu pega, tipo, se tu pegar os nomes das músicas também, né? Tipo, eu sou um marionete, sabe? Eles passam aquela coisa de que, tipo, tu é um boneco que é trabalhado por alguém, que alguém, tipo, comanda a tua vida. E eles trouxeram aquilo pra vibe da banda e desse novo álbum, que ficou muito foda também, cara. Ficou muito legal.
E é a ousadia deles. Tem que aplaudir a ousadia, cara. Porque uma banda, letras satânicas pra caralho, com esse visual deles, pô, o cara tá vestido de papa e os caras lá de quase como se fosse uma seita. E os caras, vamos fazer um cover, vamos. Do que tu nunca ia imaginar que ia ser de Beatles, de ABBA, tá ligado? É uma puta ousadia pra transformar umas músicas alegres e bem pop. E...
É um pouco do que tu que eu vi, deles. Assim, que eu acho que é um dos dons que o Marilyn Manson tem, por exemplo. Ele pega uma música New Wave dos anos 80 e ele faz o rock and roll dele daquela música, sabe?
É boa analogia.
É a mesma, o Ghost fez a mesma coisa, ele pegou, tipo, músicas que tu não associa à banda e eles pegam pra eles, transformam numa música nova e que, dependendo do teu gosto musical, tu vai dizer, puta, essa é bem melhor que aquela que os caras fizeram lá tempo atrás, né? Isso é muito foda, cara. Outra banda que faz muito isso é o Kiss, né? Ô, Metal.
Vai se fuder, eu não quero falar sobre
vide,
isso.
É vide podcast de Revenge, né?
Não quero falar sobre isso.
Tá magoado ainda com o dia
de cima. Tô bastante. Asmodeus, Satanás, Lucifer.
Vai vai querer dar uma destrinchada nesse álbum novo.
Vamos dar uma
pontuada nas músicas, né?
Uns destaques, se bem que pra mim é muito difícil pontuar, porque como ele tá muito recente ainda, eu não consegui ter muito favoritismo, então eu destacaria todas, tá ligado? É complicado.
Eu consigo ter favoritos, cara.
Sim, eu tenho uma que outra, mas aí ele ainda tá muito parelho pra mim, tá ligado? As músicas estão muito... Isso talvez seja uma demonstração perfeita da qualidade do álbum também.
É.
Mas começa aí, Cassiano, então, os destaques desse segundo álbum.
Bom, eu vou pegar, vou começar pela minha favorita atual, tá? Que é a Gigolo Harmegido, né? Porque pra variar tem que ter músicas com o nome em latim, né?
É, sim.
Que é uma língua super utilizada hoje. A linguagem da internet é o latim, né?
Veio pra ficar.
E cara, é a quarta faixa do álbum e eu acho ela do caralho.
O riff dessa música, cara. Não tem, o riff não tem cara de Ghost. Se tirasse o órgão, cara. Se tirasse a porra do órgão e ouvisse essa merda, eu ia dizer, bah, uma banda de hard querendo fazer meio pop, tá ligado?
Cara, isso é o tipo de música que tu tem, que eu tenho total noção, que tu pega, põe no rádio e pega, sei lá, tipo, os meus pais que não entendem uma palavra em inglês.
Sim, vou achar.
Se eu botar pra eles escutar, eles vão achar do caralho, cara.
Só que daí eles colocam um órgão e tu já sente, porra, é Ghost.
É, tem algo meio estranho aqui, né?
E daí quando entra o vocal,
é muito
eu não
massa.
Tenho palavras, não sei, pra aplausos, tá ligado? Cara,
cara, pra continuar, eu acho que a Year Zero é linda,
é
demais.
Uma... Que a crítica inteira tá elogiando. E é, o começo dela já dá uma ambientada, cara, é só...
É que ela eu acho que é mais essa coisa de pegar a atmosfera, sabe?
Sim.
Ela é bem, tu sente bem a música além de escutar ela, é muito foda, cara.
Satanás, luz.
E aí que tá, cara, o problema é que daí tu te encontra, que nem eu me encontrei terça-feira dessa semana no mercado, cara, cantando Satanás e Beelzebu e as modelos e tal, e puta que pariu, cara. E daí tu, tipo, as pessoas não vão entender que aquilo ali é legal, cara.
Vamos abrir um parênteses, já que a gente chegou no estoque, e falar das letras, que é que a gente tava comentando esses dias, até comentei da minha namorada, que é uma coisa que tem muito roqueiro por aí que não curte black metal, death metal, por causa das letras satânicas, tá ligado?
Eu vou te dizer que eu tenho um pouquinho de problema com isso.
É difícil.
Que eu acho que às vezes quem sou eu pra julgar alguém, né? Mas no meu entender, às vezes, a impressão que me dá é que o cara faz essas letras só pra chamar atenção.
Mas eu não tenho sombra de dúvidas, eu tenho certeza.
É só um grito, assim, por atenção. Olha pra mim, eu tô falando do diabo.
Mas é essa a moral, tá ligado? Eles estão fazendo ali, tipo, um teatro. Não teria por que ele estar vestido de Papa do Demônio e Nameless Ghost e tá cantando Lá Vem o Sol.
né? Que sentido faz, né?
E é aquele negócio, cara, eles não são satânicos. Claro, eu não posso afirmar com certeza, mas eu tenho prática. Praticamente certeza que não são, como a maioria das músicas, cara, das bandas. É só pra questão de ambientação, até pra chamar atenção, pra marca.
É o tipo de história que eles querem contar, dá pra dizer assim.
É, e é o rock and roll, cara, é desafiar a sociedade. E eu aqui em podcast já falei que falar de satanismo não desafia mais, que dá risada dos black metal de cara pintada. E eu aqui retiro o que eu disse, eles conseguiram fazer de um jeito que choca, cara. Eu tô... É. Cara, aplausos de novo pra esses filhos da puta.
É, cara, é massa. Massa, assim, porque, tipo, eu comentei com meu pai, assim, ele tava escutando música junto comigo, assim, daí eu comentei da banda e tal, assim, daí quando ele viu, e daí lá vai um senhor de quase 60 anos, né?
Sim.
Ele viu e achou engraçado pra caralho, cara.
Sim, mas é.
Quando... Tipo, ele viu e ele não entende aquilo como um troço chocante e tal, ele viu uma como se fosse uma peça teatral, aquilo ali.
Exato, mas é isso aí, tá ligado? Tanto que eu, quando eu vi, eu achei ridículo, só que daí eu entendi a ambientação, o clima e umas músicas e, cara, é foda. Mas tipo, sobre as letras, se tu tem medo de ouvir porque tu tá adorando o diabo, claro, se o cara é religioso pode pesar mais, daí eu não vou entrar na questão porque é mais além disso. Só que estão falando simplesmente de uma mitologia, tá ligado?
Eles mesmos falam que essa questão, tipo, que nem dos álbuns, o primeiro álbum termina com a música chamada Gênesis, né?
Sim.
Que ela é... Não, Gênesis é o princípio, então, né? Como na Bíblia. Então, o álbum termina com a Gênesis e esse novo álbum é como se fosse a continuação da história do nascimento do anticristo, sabe? Então de fato, é só uma coisa pra tu contar uma história. É o meio que eles acharam de contar uma história, sabe?
É, exatamente. E é só uma mitologia, tá ligado? É a única diferença que se eles falassem de Deus e tá falando bem, falando do demônio é o mal. É que nem a minha namorada incomodando a senhora metal, falando, ah, não ouve essas coisas aí do demônio. Eu falei, tá, e se eles falassem de Deus, tudo bem. Ela, sim, Deus é do bem. Aí eu falei, tá, então se uma banda fizer uma música sobre o Batman, tá tudo bem. Mas se fizer uma música falando do Coringa, não pode.
Tá? É, tá, não pode, né? Ninguém pode falar, né?
É só o assunto, só o tema, tá ligado? Eu juro pra vocês, o diabo não vai aparecer na sua frente se tá ouvindo Ghost. Tá ligado?
Olha, não jure pelo diabo, né?
Mas... eu juro, eu conheço o cara, ele é brother.
Ele é pai do rock, né?
Exatamente. Inclusive, nosso podcast mais ouvido é o sobre ele. Né? Não é mais o de Ramones Passou, olha só, viu? A gente não tem pacto de Ramones Passou. A gente tem pacto com Ramones e não com o diabo.
Que não deixa de ser, né? Um monte de gente igual aí, né? Acho que uma música que eu gostaria de ressaltar é a Body and Blood, a sétima, que é uma balada. E que, bom, tu sabe que eu odeio, que eu tenho uma coisa, eu não vou dizer eu odeio, mas eu tenho me dá uma coisa de escutar balada. E pra mim tem muita banda que só põe balada no CD, que é tipo pra tocar no rádio e é pra ter uma faixa a mais, sabe? Tipo, eu tenho uma coisa com balada. E essa é muito foda, essa música é muito bonita, cara.
Cara, eu acho o vocal dela, o clima que ele leva, tipo, é hipnotizante, meu. Tu escuta e deixa a música te levar, tá ligado? Não é música pra te bater cabeça, pra te pular, é só pra te entrar no clima, tá ligado?
Ela é boa de escutar, né, cara? É um som agradável de escutar.
Não achei que fosse uma balada, assim. É uma das mais leves, mas não vi ela como balada. Até eu destacaria outra como uma balada do álbum.
Talvez a Zombie Queen ali, a Goulet,
exatamente.
Seja a balada do álbum, né? É. Que talvez seja por isso que a parte dela, que ela é balada, eu não gosto, né?
Porra, eu acho.
Que depois de 3 minutos ela muda pra uma outra música que eu acho do caralho.
Sim. Então, mas... destacamos também essa, né? Como é que se pronuncia Goulet, né?
Acho que é Goulet.
Goulet Zombie Queen. Ela é meio
Zombie
que
Queen.
Duas músicas unidas. Tanto que tu vai notar claramente a diferença de uma pra outra. Que ela começa... Pra quem ouviu o Ghost no primeiro álbum, tu nunca imaginou que eles fossem fazer algo acústico. Mesmo que não seja pesado, tu não esperava um negócio desses. E essa música começa com um violãozinho, com um órgão e vocal de boa, tá ligado? E depois ela muda. E daí...
ela muda e vira quase um beat music, assim, né? Sim. Quase um...
ela muda e tu pensa, tá, agora vai ficar pesado. Não, ela fica mais pesada, mas ela vira quase um surf music, um ska.
Isso, surf music.
E é genial, cara. Tu ainda consegue ouvir aquilo e dizer que é Ghost e que é
sinistro. Não perde a identidade,
cara.
Né?
Aplausos de novo, cara. Puta que pariu.
Fogos de artifício.
Eu tô emocionado porque é pela primeira vez, cara, nesses meus 22 anos, eu escuto uma banda e quase me corre uma lágrima dizendo, finalmente tá vindo alguma banda que vai ser grande, que eu acho
que... alguém que eu vou curtir e não tá morto, né?
É, bem nessas, cara. Resumindo, é bem nessa. Mas que vai ser grande e que eu acho que merece tá lá. Não que eu não acho que o System of a Down merece, mas é que uma que eu curta, tá ligado?
É um som que tu acha legal, né?
Exatamente. E Cassandra, a nossa favorita do álbum, por favor. Nós
a última música do álbum e, olha, é difícil de dizer que tem uma música melhor que as outras, mas ela, acho que ela tá um pouquinho acima, Monstrous Clock.
Não podia encerrar o álbum de forma melhor, cara.
E aí que tá, acho que a primeira vez que eu escutei ela e ela encerrou o álbum, eu disse, cara, que pena que acabou.
Vou botar pro vídeo novo.
Cara, que troço lindo, cara. Ela tem essa coisa de coro de igreja e órgão e os caras lá, tipo, cantando como se tivesse nascido o filho do diabo lá e o que seja. Mas, cara, a música é tão bem construída, cara. É tão bonita, meu.
O começo e o final dela é tão sinistro, cara. Tu se arrepia ouvindo.
É.
Só que o bizarro é que é um sinistro suave, tá ligado? É um negócio quase aconchegante de ouvir,
mas
tá ligado?
Que tá, ele não quer ser chocante e violento na tua cara.
Exatamente,
assim.
Cara. É um
ele quer só
que te abraça.
Deixar com um arrepio, com aquele arrepio na espinha, assim.
Aplausos de novo.
E fogos de artifício.
é espetacular, cara. Eu vi numa resenha gente que achou que as duas últimas do álbum baixaram o nível. Eu acho pelo contrário. Tá, a nona música até não...
Nona música, eu ouso dizer agora, assim, nessa primeira semana escutando o álbum, que talvez a nona seja a que eu achei a menos...
Boa.
Ela parece, assim, a menos sem... com menos identidade, sabe? As outras parecem, assim, cada uma tem a sua personalidade e a nona, a Death of Satan's Eyes, ela me pareceu, assim, meio rala, assim, meio...
Ela é mais pesadinha também, né?
Ela me pareceu que não encaixou com as outras. Sim. Mas a Monstrous Clock não tem como não achar sensacional.
Eu não entendi quando eu vi as exemplos mal. E eu esqueci aqui, mas vou destacar uma das minhas favoritas, que é Idolatrine, ou Idolatrine, deve ser
Idolatrine.
É, que eu acho ela magnífica também, cara. O refrão dela é muito empolgante, tá ligado? É pop satânico, tá ligado? É muito, muito foda.
É como se fosse... Acho que foi tu que me comentou, né?
Sim.
Que é como se fosse música católica, só que não.
Tipo,
é o contrário, assim.
É, uma música... Se tu inverter e falar de Deus, cara... Os gospel...
Tu vende pros caras das igrejas evangélicas e tudo.
Sim, fica rico. Sem sombra de dúvida. Cara, o refrão da Idolatrine, cara, é magnífico. Não tenho o que dizer. Ouçam Gold. To the sound of the monstrous clock, there is cleansed a symbol flock. Like candles burn on minds alive.
Outra jogada interessante que eu achei que eles fizeram é que eles... rolou ali quando o Papa Bento XVI pediu o afastamento do cargo de Papa e tal.
Pediu pra sair, pediu arrego.
Pediu pra sair, é. Agora só frila, né? o Papa Emeritus fez uma votação, uma petição ali online no Facebook da banda pra gente votar. E eu fui lá e votei, né? Porque eu acho importante dar o meu voto pro novo Papa da Igreja Católica ser o Papa Emérito II.
Genial.
E quando terminou que eles escolheram o argentino, esse aí...
São Francisco.
Ele pediu recontagem de votos.
Genial, cara.
Porque ele tinha mais votos do que o cara conseguiu lá no conselho, cara.
A prima liminar da justiça pediu a recontagem.
Comentando a respeito disso, de novo, em entrevista, né? Um ali dos Nameless Ghouls ali, comentou que de fato ele era um... Foi melhor assim, né? Porque ele tinha acabado de conseguir um emprego no Ghost, né? O Papa Emérito II. E ele não tinha, né, aquele jogo de cintura do Papa, né? Até porque pra ser Papa, nas palavras dele, né? Ser Papa da Igreja Católica, o cara tem que ser muito mais evil, né? Muito mais maligno do que ser um Papa de brincadeira, que nem é o Papa Emeritus na banda Ghost.
É que o Papa do Ghost é muito bonzinho e tranquilo perto do que um cara precisa ser pra ser Papa de verdade.
É, pra ser um Papa de verdade, né?
Ainda deram um tapa na cara do Vaticano. Mas também seria um grande vacilo se eles perdessem a oportunidade de fazer qualquer brincadeira, né, com essa eleição do Papa. Foi.
É, a gente que...
Jogar demais.
Tu, principalmente, que gosta muito de Kiss, sabe que o marketing é um negócio, né, cara?
É fundamental. To the sound of the end of day.
Façam um favor pra si e baixem ele na Saraiva. Não, comprem no site. Cara, o site da banda. É que tá. Isso é outra coisa que eu queria levantar, assim, nem que seja um pouquinho. A gente já falou dessa coisa de ser tudo meio que uma jogada de marketing, essa coisa dessa imagem satanista e o que for. Mas, cara, eles têm umas sacadas muito bacanas, assim. Tipo, tu entra. Duas semanas antes do álbum ser lançado, que foi terça dessa semana, dia 16, o álbum tava lá pra tu escutar direto na internet, quantas vezes tu quisesse, com todo ali um, como se fosse um encarte virtual, que por sinal o encarte também é outra história, né, cara? Eles fazem todo uma, o esquema parece aquelas, aquelas artes de igreja, assim, e só que tudo levando essa coisa, tá sempre o Papa Eméritos lá na imagem, e uns demônios, o que for, e um Jesus Cristo lá, e meio que invertendo a história da Bíblia, o troço é muito massa, e eles fazem muito bem essa promoção, e daí tu clica numa parte ali do site, que eles te dão a oportunidade pra tu que tá aqui no Brasil, comprar o CD com um vinil vermelho cor de sangue.
Lindo.
E com uma camiseta e um pôster da banda, sabe? Então, tu vê que os caras também têm essa noção de marketing massa, assim, e eu acho isso do caralho, cara. É. Acho que a banda hoje, pra se vender também, tem que querer se vender, sabe?
Tem. E não tem na Saraiva, comprem direto da banda. E eu quero até deixar claro que a gente é a favor do... A gente nem deveria falar isso, porque isso pode até fechar portas pra divulgação e pra possíveis publicidades. Mas eu assumo que a gente é a favor do download de músicas. Só que, cara, quando é uma banda que tu gosta, cara, compre, cara. Eu sou a favor, mas eu não sou contra o CD. Eu acho genial o álbum, tu ter, é maravilhoso. Principalmente se a banda for pequena ou se tá começando. Não que boa seja pequena, porque já tão grandinho. Mas se a banda tá começando, cara, eu tô pensando... Eu vou comprar, cara. Eu vou comprar seriamente.
Aquele vinil deles ali, cara, é de pedir pro Papai Noel, né?
E é mais pra ajudar, cara. Porra, é uma banda foda. Tá virando uma das minhas favoritas. Eu acho que vai ser a próxima grande banda, cara. Eu vou comprar essa porra, cara. Eu tenho as músicas já no PC, mas eu vou comprar pra apoiar eles e eu quero ouvir essa porra num vinil. Porque essa merda num vinil, cara, com ele pipocando mesmo e falhando, como é o normal do vinil, vai ficar mais aterrorizante ainda.
Com aquela coisa que a gente falou de tu botar na primeira e ele tocar até o fim e tal, isso é exatamente. Do caralho, cara. Isso é do caralho.
A gente não é contra vocês baixarem música, mas a gente bate palma pra quando vocês comprarem um CD ou um LP mesmo.
É, eu acho que talvez seja como a coisa do download é um pouco vendida também, de ser vendida assim que tu baixa pra ver se é bom. Curtiu? Cara, ajuda os caras, sabe?
É,
dá uma grana pros caras.
Esse é o ideal, só que também é difícil, porque é muito caro e daí tu tem de graça. Eu entendo quem não compra, só que e ainda apoio, se tu não comprar, eu acho mais digno tu baixar do que tu não ter acesso à banda, porque tu vai conhecer coisa nova, tu vai dar...
Que o rádio manda tu escutar.
É, tu vai ir no show, tu vai comprar camisa, tu vai devolver a renda pra banda de alguma forma, principalmente com show, que é o que dá dinheiro pras bandas. Só que se tu tem oportunidade, cara, compra os CDs das bandas que tu gosta, sem... Tirando o fato de que já é maravilhoso tu ter o encarte, toda a questão nostálgica e bacana de ter um negócio físico, você tá ajudando os caras, e se tu tem que escolher, tal, não tenho muita grana, vou comprar qual CD que eu compro, eu apoio sempre a comprar o da banda menor pra dar uma força, cara, a banda menos conhecida, que tá começando pra incentivar.
Até porque a gente sabe que o cara que curte rock, assim, e tal, a gente tem essa coisa de achar, fuder, ter a discografia da banda em casa.
O cara normalmente é fã pra caralho, ele...
É, então é massa, sabe? Tipo, é legal ter o CD, tá certo? Tu acha que é, sei lá, prefere baixar e não, sei lá, não poluir ou não sei o que e ter baixado e não comprar. Então, cara, compra, sei lá, nesses serviços digitais aí, mas apoia a banda, sabe? Dá uma grana pros caras.
É, e eles não digam que a gente tá fazendo marketing aqui, não, porque a gente nem tem pra vender e a Saraiva nem vende, pra vocês não reclamarem. A gente tá apoiando as bandas mesmo e o rock em si. O ponto que eu quero chegar é que, por exemplo, quem acompanha sabe que minha banda favorita é o Kiss. Mas se eu tivesse que escolher comprar um álbum do Kiss ou do Ghost, ou até de outra banda menor, cara, eu vou comprar o do Ghost, tá ligado? Que diferença vai fazer eu comprar um álbum pro Kiss, do Kiss, e que diferença vai fazer pra banda eu comprar um do Ghost, tá ligado? O Kiss já é gigante, já não tô desmerecendo. Se eu puder comprar, eu compro todos. Mas pensa na banda menor sempre, cara, pra dar uma força, pra divulgar mais e apoiar o rock'n'roll, porque como a gente já falou naquele podcast sobre a morte do rock, a possível morte, se a gente não se mexer, o rock'n'roll vai ficar pra trás. O problema do roqueiro é esse, que a gente tem que correr atrás do que a gente quer e das músicas. A gente tem que
é garimpo, né?
É, fazer girar o nosso próprio mercado, tá ligado? Se a gente não apoiar as bandas, não apoiar o conteúdo, a gente não vai, o rock'n'roll não vai virar mainstream como sertanejo ou o pagode. Se virar, vai ser essas bandas tipo Restart que a gente não curte. Então, vamos se mexer, pessoal.
É, depende de nós, né?
Exatamente.
Depende dos caras de camisa preta aí na rua, né?
É, o exército
que tem que fazer acontecer.
Mas então, chegamos ao fim, ficamos por aqui sobre Ghost, até porque a banda não tem tanta história pra começar no segundo álbum. Ouçam, acho que a maior indicação que eu já dei pra vocês é essa, tô emocionado falando.
É, cara, se tem uma banda que empolga, é essa aí, né, cara?
Exatamente. Dá uma chance pros caras, porque é algo que tu nunca ouviu nada parecido, e tu vai, provavelmente vai curtir se tu gosta de heavy metal, de música, não só de rock. Então, queridos ouvintes, vamos pra querida frase do Cid Moreira. Cid, mestre ancião, é contigo, querido.
Ele fará as nações tremerem, reinos cairão um por um, vítimas cairão em tentações, as filhas cairão pelos filhos, a antiga serpente aliciadora, ai, para as massas observarem em pânico, ele acenderá o paraíso acima das estrelas de Deus. Ghost 54-12.
Sensacional.
Esse vídeo tá virando um profano.
Ai, a serpente aliciadora.
Ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique no canto superior direito do site em Fale Conosco e mande seu e-mail saboroso, bonito e cheiroso, com sua crítica, dúvida, sugestão, opinião, o que tiver vontade. Curta-nos na fanpage no Facebook, tá crescendo loucamente, inclusive, graças a vocês, muito obrigado. facebook.com/crazymetalmind, a gente posta notícias, fotos, enquetes, um monte de coisa. Siga-nos no Twitter também, tem o Twitter do pessoal aqui embaixo no post. E pra leitura de e-mails, Daniel Ezerhard conseguiu chegar a tempo, chegou direto do aeroporto aqui pro escritório. Tudo certo, Daniel? Deu certo a reunião lá de negócios em São Paulo?
Cara, temos vários contratos em vista, entendeu? Vocês me desculpem que eu tô fazendo um lanchinho aqui.
Quando não, né?
Esse negócio de voar dá fome, tá ligado?
Daniel ainda que é um cara que tem pavor de avião.
Não, sabe que cada vez menos, assim, porque a gente vai viajando e acaba acostumando. Eu até gostei bastante da última viagem, foi bem agradável.
Tá superando, que bonito.
Nunca deixei de viajar por causa disso, né, cara? O hotel também era um espetáculo, comer café da manhã que nem um louco lá.
Mas e acha que as parcerias vão ser fechadas, então?
Tudo, cara, como sempre. Sabe que você tá falando comigo, mano.
Então, a gente pode confirmar a parada gay em São Paulo esse ano, tudo ok.
Ah,
então.
Cara, desculpa, eu não tava sabendo disso aí, não tratei, cara.
Puta. Querido ouvinte, você que usa um Apple, você que é fã do Steve Jobs, agora você pode...
É, você que tem dinheiro pra comprar as coisas.
Você pode ter o Crazy Metal Mind no seu iPhone ou no seu outro celular da Apple, que eu não manjo nada de Apple, então não sei.
É iPhone, no iPad, ou até naquele seu Windows barato e você baixou o iTunes pra parecer que é bacana.
Ou tu pode ouvir no player lá de som deles, que eu também não me lembro, o iPod. Isso.
iTunes, é isso aí.
Não, eu digo iPad, iPod.
Usar iPad, iPod e iPhone.
Qualquer ai desses vocês podem ouvir o podcast agora.
A partir de agora, o Crazy Metal Mind está lá, tá aqui no post o link. Ou é só pesquisar no iTunes por Crazy Metal Mind que tu vai achar. Infelizmente, por enquanto, a gente tá só com os últimos podcasts lá. A gente tá trabalhando pra botar todos. Em breve estarão todos lá e vocês vão poder ouvir os antigos também. Por enquanto, é só os últimos, mas vamos arrumar isso rapidão.
É, assine o Crazy Metal Mind. E clica lá nas estrelinhas, lá naquelas 5, assim, pra dizer que a gente é foda pra caralho.
Exato, façam isso, por favor. Vocês aí que deixaram de comer, que deram a bunda, que não estão mais, se vestindo direito pra comprar um iPhone, agora vocês podem também dar um ok no Crazy Metal Mind.
Faça valer a pena o dinheiro. É. Sem muita enrolação, vamos pros e-mails logo, porque temos uma enxurrada de e-mails, cara.
Foda-se, se acham que tá comprido, desliga, porra.
Tem muito e-mail, aliás, essa é uma enquete que a gente fez, vocês estão achando os e-mails muito compridos, aí a gente chegou à conclusão e até ganhou na enquete.
E-mail muito comprido, escrevam menos, né? Escrevam e-mails curtos.
Não, continua mandando e-mails, por favor. Mas ganhou a votação de que é pra gente ler o máximo possível, porque a gente já falou, o podcast já passou, então quem não quiser ouvir os e-mails é só desligar que tá tranquilo. Daqui pra frente é só e-mails, então vamos ler todos os e-mails que chegaram.
Em breve a gente vai fazer que nem era no show da Xuxa, a gente vai jogar as cartinhas pra cima e sortear.
Exatamente.
O Geda mandou aqui um e-mail para nós. Esse é curtinho, é bom que eu não gasto a minha voz, entendeu? Algo do renascimento do Kiss. Fala, galera. Adorei adorei o podcast por ser um dos meus álbuns favoritos do Kiss. Assim,
olha
como só. Do Rômulo, né?
Que alegria.
Pois marca a renascença da... Renascença, olha isso, cara. Não, tipo, cubismo seria, da música boa no Kiss. O que não faziam desde do Creatures of the Night.
Sou Jet.
Do Ace Frehley.
Oh, o Derek apareceu,
tava fazendo tempo. Ele tá tentando sair, cara. Mas os solos do Bruce nesse álbum ficaram lindos. Era isso. Concorda, Romo?
Acho muito válido, concordo também. Curto muito o Ace Frehley, mas o Bruce se puxou nesse álbum.
Legal, então, por favor aí, o próximo.
Augusto Frigo, cidade de Porto Alegre. Olha só, um conterrâneo. Ele diz o seguinte.
Conterrâneo meu, né?
É, exatamente. Fiquei um pouco penalizado em mandar este e-mail ao ver a decepção do Romulo após ver a clara inspiração, entre aspas, de Gene Simmons na música Nasty Nasty para compor Domino. Entendo o Romulo perfeitamente, pois já tive várias vezes esse problema com o Led Zeppelin. É, a gente sabe também, Led Zeppelin é outra que sofre desse mal. Enfim, o que eu quero comentar nesse e-mail é a clara inspiração do Kiss em Summertime Blues, no refrão de I Just Wanna. Fato que eu estranhei ter passado batido no podcast 86. Aí abaixo os links das músicas para vocês darem uma conferida. I Just Wanna e Summertime Blues. Cara, eu olhei e eu não achei tanto assim. Achei mínima coisa. Essa aí não me decepcionou como a Domino. Achei que
é. Vocês já estão querendo criar confusão aí, porra. Ah, esse é o grande. O grande é pra ti, ô Cassiano.
Pra tu ver, eu sou tão pequenino.
Sabe que nos menores frescos onde tem os melhores perfumes, né, cara?
Ah, olha só, né?
Faz sentido,
né? E como ficou assim, né? Dentro da piada, o e-mail ser do Leandro ou Bola.
Exatamente.
Com o assunto disco Vingança. Vingança entre aspas, né? Corpo da mensagem. Daí, galera. Há tempos não mandava e-mail para vocês. Mas assim como nosso host, Rômulo Farofa, sou um puta fã de Kiss. E também do álbum do último post. Do último podcast, quer dizer. Pra mim é, sem sombra de dúvidas, o melhor álbum da fase sem maquiagem. Conheci o Kiss pelo Alive 3, na turnê desse álbum, e o Unplugged. E sempre curti muito essa formação da banda.
Muita gente curte esse álbum, não sabia que o pessoal gostava tanto.
É, tu achava que tu era o único, né?
É, um...
Perdeu toda a graça.
Tu te acha especial, tu acha que o mundo gira em torno de ti, né, Vovô?
Calma, desculpa. Vou me bater aqui daqui a pouco.
Lembro de um home video que tinha do Kiss chamado Confidential. Confidential pra variar com K, né? Era justamente um show da turnê Revenge Alive 3. Não sei se os amigos podcasters conhecem, mas vale observar atentamente e calorosamente a execução de Take It Off.
O Leandro,
segue o link.
Leandro Bola, antes do link ali, proibido pra menores. Depois um dia desse manda e-mail dizendo quantos anos tu tem, cara.
Por quê?
Não, só porque o cara tinha um home video que eu queria saber, por acaso.
Ele deve ter mais ou menos a tua idade,
eu acho. É o que eu tô imaginando, né? Tem uma fotinho dele ali, ó. Tem uma fotinho dele no Gmail ali, vamos ver, ó. É, eu acho que ele talvez seja, né, o meu...
Tua faixa etária.
Meu contemporâneo, não é verdade?
Contemporâneo,
vai. Aliás, uma foto dele sem camisa, sensualizando, tá uma loucura aquilo ali.
Leandro Bola, que é ouvinte assíduo há muito tempo.
E apesar de ser o Bola, ele não parece ser muito gordo, né? Enfim.
Momento na...
Continuando.
20, né?
Uma curiosidade sobre Car Jam 1981 é que Ace Frehley acabou aproveitando ela e transformando-a em Breakout, do seu primeiro disco solo chamado Rock Soldiers. Normal. Segue link. Nossa, o pessoal tá mandando referência pra caramba, né, cara?
Já tá tudo embaixo os links que estão mandando.
Já que a gente não dá referência, os ouvintes não, né?
Aliás, esse primeiro disco solo do Ace é recomendadíssimo. Do pessoal...
A frase dele. Tá? A próxima frase dele é melhor, vai.
Aquele climão hard anos 80.
Agora.
O creme da farofa. Olha que coisa linda, cara.
O creme da farofa, cara.
Me orgulho desses ouvintes.
E por último, Rômulo.
Oi.
Quando tu falou sobre o lance dos dois chefões, Paul e Gene, raramente comporem uma música para o outro cantar, me veio na hora o exemplo de God of Thunder.
Que é um exemplo
essa raro. Música é linda, cara. God of Thunder é linda. Essa tem a cara do Gene e é interpretada brilhantemente por ele, mas foi escrita pelo Paul.
Eu não sabia.
Você imagina como ficaria o Paul cantando essa música e ia ficar demais, cara.
Como é que ia ficar, Daniel? Como é que ia ficar?
Come on, clap your hands! Clap your hands! O bom é que ele já diz, ele já segue na sequência e diz ali, ó, melhor não, né?
É, melhor não, né? Talvez o nome mudasse para Goddess of Thunder. É, podia ser a deusa do trovão. Por sinal, eu tava escutando hoje mesmo, tava escutando o Kiss e bate, chega umas horas que dá nos nervos daquelas gritarias do Paul nos ao vivo, né?
Não dá,
cara, eu acho que eu devo ter sacaneado muita gente com isso, porque talvez gente que não se desse conta começou a se perceber, tá ligado?
Não é chato nada. Chato são vocês.
Então, né, só pra encerrar o e-mail do bola aí. Bom, já falei pra caralho, sempre me empolgo quando o assunto é Kiss. Fico por aqui, abraço. Um abraço pro nosso bola.
Abraço pra nossa abraço bola.
Eu tinha que ter deixado um Kiss pra nós. Né?
É o e-mail. Ó,
Marques, ó. Família Marques em peso.
Ah, é verdade. Inclusive, ela vai falar sobre isso. Não.
Cara, mas eu tenho com a ideia muito assim, firme já na minha cabeça, que meu filho vai se chamar Marques. O primeiro nome dele vai ser Marques. Só pra ter certeza que ele vai curtir rock and roll.
Olha só.
Né? Aí cara, mais uma moça, cara, de novo.
É o segundo podcast seguido que tem uma ouvinte mulher e que nunca tinha mandado e-mail, cara. Que emoção.
Mas aí que tá, eu acredito que tem, é só que elas não mandam e-mail, entendeu?
Isso.
É só esse macharedo safado que manda e-mail.
Se pronunciem, moças, meninas.
Bom saber que temos a família Marques em peso ouvindo a gente. E agora mais uma representante, a Paloma, né? Diz ela aqui, assunto crônicas de Robert Johnson. Ela diz lá, olá equipe Mente Louca de Metal. Sou de Ourinhos, São Paulo. Ó, eu tava aí na vizinhança, né? E agora sim, eu já gostei dessa moça, porque ela diz aqui, ó, e pra começar, Capital Inicial é uma bosta sem cheiro e cor. Eu já diria mais, é uma bosta fedida pra caralho, tá?
Mas que coisa.
Mas isso é a minha opinião, a da Paloma é essa aí. Aí diz aqui ela, e eu acabei de ouvir o podcast do álbum Revenge do Kiss, também estou no tanto, um tanto decepcionada quanto surpresa pela veracidade da originalidade das músicas dos Simons. Enquanto isso, me deparo com a dupla dinâmica, Rômulo e Iserhard. Percebam que ela escreveu Iserhard da maneira correta, isso é uma raridade. Inclusive no hotel em São Paulo escreveram meu nome todo errado, eu não conseguia acessar o Wi-Fi porque eu tinha que botar meu sobrenome. Meu sobrenome não era o meu, era outro. Aí diz ela, me deparo com a dupla dinâmica falando da família Marques. É, eu também tenho Marques no nome. Ok, eu vou contar a verdadeira história da família dos Marques.
Olha só.
Nós sempre nos reunimos numa chácara, lar dos Marques. aos domingos à noite, somente para ouvi-los na vitrola de meu avô, Eustácio Marques. É o ancião da família, o seu Eustácio. Enquanto os mais velhos ficam ouvindo sábios ensinamentos do Cid, as mulheres preparam o jantar, as crianças brincam com suas vassouras elétricas, dizendo, quando eu crescer, quero ser um podcaster.
Olha só.
Só faltou ela dizer que os pais dizem, não, meu filho, isso não dá dinheiro, tu vai passar fome, tá, né, aquela coisa toda. Mas ela segue aqui, vocês não imaginam o quanto é linda essa cena. As tias velhas reclamam, dizendo que ser podcaster não dá futuro, mas eu não, eu os defendo com garras e palhetas e mando aquelas velhas se fuderem. Ela não escreveu, mas eu interpretei. Ok, viajou legal aqui, hein? Capaz, imagina, pô, tudo certo. Imagina, viajando, né?
Mas, quem é que vai sonhar esse podcaster, né?
Mas tenho que parabenizá-los dessa iniciativa de levar o rock and roll à rede mundial. Graças a vocês, o rock and roll entra na ponta dos ouvidos dos internautas sedentos por rock and roll e terminam no coração provocando uma furiosa combustão like a rainbow in the dark.
Que lindo.
Está impecável, mas também tenho sugestões como, por exemplo, em todos os podcasts, escuto vocês dizendo que de um suposto canal do YouTube que vocês possuem.
Possuímos.
Eu também desconheço esse canal do YouTube. Olha o Derek.
Olha os cultural, hein?
Queria que vocês investissem nisso. Como, por exemplo, fazer um vídeo com as capas de álbuns mais fodelásticas cogitadas pelos membros do Crazy Metal Mind. Então, o vídeo mostraria a capa em questão, o que seria muito mais fácil de acompanhar a linha de raciocínio de vocês. É sério, vocês estão maravilhosamente impecáveis no que fazem e fazem bem feito, mas acredito que existam outras formas de vocês continuarem esse trabalho com um maior impacto. Incorporem o marketing estilo Simon. Sério, as pessoas de hoje nunca ouviram falar de rock and roll. Está lançada a missão, cavaleiro. É, antes do como eu fazia as anotações dele, farei as minhas. Acho legal, sim, a ideia. A gente, inclusive, tem essa ideia de poder falar e mostrando as coisas, né, no videocast. Só que, né, os ouvintes iam ficar assustados com os nossos rostinhos. Então, talvez só as capas mesmo, né? Sem nossas carinhas bonitas.
Cassiano, o que a gente pode falar pros ouvintes sobre vídeo? O que a gente já pode adiantar pra eles?
Cara, que tá em pauta, né? A gente vai fazer alguma coisa, já tá nos planos e em breve teremos novidades.
Já estamos até arrumando os equipamentos.
Então, já estamos arranjando até gente bonita pra aparecer na tela.
Estamos contratando atores pra fingir que são a gente.
Aliás, não só atores, mas a gente também tá contratando uma moça que vai ficar de biquíni enquanto a gente
dançando
grava.
Isso aí.
Ela vai dançar e ela vai representar também, como toda
a gente garante desde agora que a moça não é o metal.
Não, não, a gente quer uma mulher.
Uma moça de verdade.
Ela vai ficar de biquíni, ela vai aparecer, ela vai dançar as músicas rock and roll.
Jamais será tão linda quanto eu.
Se tiver muitas tatuagens, melhor ainda. É. A gente vai fazer uma avaliação.
Tu sabe que isso aí é só profissional, né, Daniel?
Não, mas eu
não te empolga muito.
Mas o que vai ser tipo as Crazy Metalzettes, ou sei lá.
O próximo e-mail é do Samuel, que não tem assunto, mas ele fala: curti muito o podcast do Kiss, muito bom esse álbum. E falando da banda Poison, achei muito chato as músicas deles.
Chupa Rômulo.
Né, isso aí. Não goste de Poison.
Valeu, Samuel. Ouviu. Tu ouviu, né? Tu ouviu o podcast, concordou comigo. Te acho um cara legal.
O Daniel é pouco tendencioso.
Faz a família Marques aí.
Vamos lá, mais um Marques. Olha, dois Marques mandando e-mail e Marques diferentes, olha só. Eu acho que é a família mais rock'n'roll do Brasil, como eu falei na fanpage. Matheus Marques, ele diz o seguinte: Gene Simmons, me ensine a fazer amor. Saudações, irmãos. Bom, gostaria primeiro de parabenizar aí a diva do glam metal pelo seu aniversário. Muito obrigado, Matheus. Lembro que no podcast 38, JCDC, no dia da gravação, o mesmo estava fazendo aniversário também. O que mostra que o podcast tá ficando cada vez mais velho e daqui a um tempo vai completar 2 anos. E um mês, mais ou menos, vai completar 2 anos.
Fez esse cálculo assim, sem calculadora. Parabéns, né?
Ótimo podcast sobre o Revenge, que é um baita álbum. O meu favorito do Kiss. Olha só, mais um, cara. Que emoção. Apesar das altas brochadas e decepções ao longo do episódio em relação ao puto do Gene Simmons, o podcast teve um alto teor de piadas nível Praça Nossa, sem contar os termos como, por exemplo, swingueira ou até mesmo heavy metalizada.
O Rômulo, por sinal.
As duas foram minhas. Mas falando...
As piadas sem graças também foram todas do Rômulo.
Não. Ah, eu escutei esse podcast e eu até comentei com o Rômulo, assim, os 6 primeiros minutos, olha, são... Uma aprovação, né?
Matheus continua. Mas falando do álbum, eu nem lembrava desse riff de Domino. Cara, que coisa foda. God Gave Rock and Roll to You é minha música favorita do álbum, por causa desse clima meio Bohemian Rhapsody, dando um ar divino à canção. O Revenge, para mim, está na linha dos álbuns quase impecáveis, como, por exemplo, Black Album Metallica, que, na minha opinião, tem todas as músicas boas, porém, algumas meio sem brilho.
Sempre haverá. Eu vou ler aqui o do Redson, então. Nosso amigo Redson, aqui da vizinha Cachoeirinha, mandou o Pudocast, pra variar, o mesmo assunto, né? E aí, gurizada, faz tempo que não mando e-mail, mas ando sem tempo mesmo, porém não deixo de ouvir os Pudocasts e leio sempre que posso as postagens. A última que li foi o dos Cascaveletes, muito boa, por sinal. O único tempo que tenho de sobra, uso pra trocar umas ideias com Metal sobre Monange e Juvena no Facebook.
Como é que é? Juvena.
Passando para agradecer pelo apoio quando escrevo algo que envolva nosso bom e velho rock and roll. Sempre que eu puder, colaborarei com o CMM.
Muito agradecido.
Vai sair um podcast pré-Rock in Rio?
Talvez, estamos estudando.
Tá. Metal, você mostrou umas fotos de um boteco aí pro Axel Zett?
Não.
Que mistério é esse, gente?
Olha mistério só, é esse.
Queremos saber, Rômulo, conte para nós.
O Hudson Shaolin fez um boteco rock and roll na casa dele, me mandou as fotos pra mostrar, ficou massa pra caralho disse que ia te mostrar também.
Ah, que bom que me mostrou. Fico feliz, obrigado. Romulo, tu me conhece.
Pra ficar com inveja das bebidas dele lá, porque tu vive
possível. Eu gosto de ti, Romulo, tu é um cara legal. Cada vez mais eu confio em ti, cara. Então tá, o Romulo não mostrou, eu agradeço. Grande abraço e aguardo um Pudocast sobre Dire Straits.
Olha
só. Olha aí. De Cachoeirinha. Sim, vai rolar.
Eu diria que na nossa planilha de gravações o Dire Straits tá por ali.
Exclusivo. Já tá, né? Já tá assim, dá pra ver a olho nu já.
É, aguardem que em breve.
Inclusive, é uma banda que eu gosto muito.
Tá se escalando, né?
Não é das top 10, mas é uma banda que é bem agradável de se ouvir.
Bastante.
É, então,
por favor. Aposto que só conhece aquela Soltas a Swing, né?
Eu sou Far Away.
Que calúnia é essa, cara? Tu nem era das que eu ouvia da Dire Straits, rapaz. Para com isso. Ah, tá entrando um cheiro de churrasco aqui que tá me acabando comigo, velho.
Moacir Júnior, pedido e agradecimento.
É, Moacir RJ do Rio de Janeiro.
Nossa, eu li um JR ali.
Ai, dislexia.
Ai, Cassiano, para com a cachaça, meu amigo.
É esse cheiro de churrasco que tá entrando aqui no estúdio, tá me deixando meio atordoado já.
Aquela gordurinha pingando no fogo e começa o cara fica meio com um barato, meio louco, assim.
É, isso aí. Então acontece. Foi Moacir RJ, então, né?
Isso.
Pedido e agradecimento.
De nada.
Fala, povo do CMM. Eu não sei se outras pessoas fazem isso, mas eu costumo baixar as trilhas dos podcasts. E se não me engano, foi no podcast Hard Rock que eu vi a balada X-Gona? Do Steelheart.
X-Gon. Cara, é.
Gone do Steelheart.
Eu corrigindo o inglês do Cassiano.
Vocal do cara.
Que emoção, cara. Steelheart é uma das minhas bandas favoritas da farofada. Eu acho o vocalista mais foda de todos os tempos e essa música é a mais foda da banda. Tô emocionado. Que eu não indiquei no podcast, só tava de trilha no fundo, assim.
É bom, é um bom som.
E ele sacou, cara, que emoção.
Baixei a discografia deles e virei fã dos caras. Gostaria de agradecer pela brilhante ideia de pôr a trilha no podcast, no post do podcast, e fazer um pedido. Podcast do Steelheart, por favor.
Com certeza.
Abraço. Metal.
Não tão breve, mas vai rolar sim.
O cara, tu baixou na Saraiva, né, a discografia, só pra deixar claro.
Isso,
é. Não é porque ele não, né, é bom deixar claro isso. Vai que as pessoas acham que ele baixou por torrent.
Henrique, não tem sobrenome, infelizmente. Pessoal, vamos mandar o sobrenome e a cidade, por favor.
E a cidade.
Ele deve ser Marx também.
Tá tudo ser Marx, né?
O Rômulo parecia o professor falando, tá ligado? Por favor, pessoal, vamos fazer, tá?
Assunto, parabéns. Ele diz o seguinte: boa tarde, boa noite no caso pra nós aqui.
Ele falou ali, ó.
Eu sou o Henrique, tô aqui em São Paulo, tá? Desculpa, então, te julguei precipitadamente.
Aliás, quando ele mandou este e-mail, eu estava em São Paulo.
Olha só. Descobri o site há mais ou menos um mês. Já ouvi quase todos os podcasts. Muito bom, vocês estão de parabéns. Descobri o site porque eu e uns amigos estamos querendo montar um site de podcast pra gente também. Então fui pesquisar alguns e achei o de vocês. Com certeza o melhor que encontrei. São apenas fãs de rock falando sobre rock e não críticos e jornalistas falando um monte de merda.
Eu vou sair da faculdade, viu?
Acho que vocês poderiam fazer um podcast sobre o Stoner Rock e um sobre o Southern Rock.
Southern Rock. Aliás, ele vai falar isso aqui que o Romulo vai ler. Eu acho muito afideão. É aquele som tipo... Lynyrd Skynyrd.
Exatamente, é muito bom. Meio counter, assim, uma pegada.
Exato.
São estilos incríveis e tem muita coisa legal. Bom, fico por aqui aguardando resposta. Abraço.
É o de Stoner Rock, eu me pilho desde agora,
viu? O Cassiano já quer começar a gravar.
O que o cara não falou é que eles conheceram o podcast porque me viram caminhando na Marginal Pinheiros com a camisa do Crazy Metal Mind. Porque eu fiz isso, tá? Só quero deixar claro que eu usei em São Paulo a camisa do Crazy Metal Mind. Estava lá, crazymetalmind.com.
Que emoção.
Caminhando ao largo da Marginal Pinheiros, indo na Zona Sul ali. Olha que loucura.
Então, pra encerrar mais um maravilhoso podcast, Tails voltou a mandar e-mail depois de muito tempo. Cid Moreira, vai que é tua.
Tails. Qualquer coisa preta, feita pincel, sei lá.
Criatividade zero hoje, hein, Tails?
Assunto. A natureza cobra seu preço. E aí, FMMers, tudo nos conformes?
Tudo certo.
Não, Metal, não está. Meus e-mails de traquinagens ficarão suspensos por hora. Pelo menos neste. Eu, sendo sumo sacerdote assessor de Cid, em sua estadia no panteão católico, deparei-me com a pior das notícias. Uma carta anônima montada com letrinhas recortadas de revistas e tal veio parar em nossas caixas de correio. Ela nos impõe que se Cid não renunciar seu cargo conquistado de Messias da Era de Aquário, Douglas Renner jamais será visto novamente.
Sequestraram o Douglas, por isso que não tá gravando mais.
O que faremos, ó Cid? Deixa o Douglas sumido. Sem uma atitude, Douglas Renner já era. O CMM não pode viver sem seu coração. PS, mexeu com um de nós, mexeu com todos nós. Levítico 54:12. Força, gente! Afagos.
E aí, Cid, o que a gente vai fazer pra recuperar o Douglas?
Nada, deixe Douglas sumido.
Então tá bom, é o Cid que manda, não posso fazer nada.
Silvio sumiu junto com Douglas, o que me deixa muito alegre.
Abraço, Douglas, onde quer que tu esteja.
Estamos encerrando, obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.